Vamos então aos destaques por todo o estado nesta sexta-feira aqui no CBN do Paraná. No ar a partir de agora, nessa conexão envolvendo as CBNs pelo estado. Isso inclui então Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e aqui Curitiba. Eu, Joyce Carvalho, junto com os meus colegas, levamos então essas informações a você. E eu já aciono Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Criminosos renderam compristas e roubaram R$40 mil em mercadorias. Isso aconteceu em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um roubo aconteceu em frente a um hotel no centro de São Miguel do Iguaçu, aqui no oeste paranaense. Os criminosos armados surpreenderam comerciantes que haviam estacionado o veículo e fugiram, levando cerca de R$40 mil em mercadorias, incluindo iPhones, iPads, perfumes e também joias pessoais. De acordo com as vítimas, momentos antes do assalto, elas haviam feito uma parada em um estacionamento na cidade de Santa Terezinha do Itaipu, município vizinho. Ao retornarem, foram abordadas pelos suspeitos, que chegaram em outro carro, desceram e, com armas em punho, renderam o grupo. Imagens de uma câmera de segurança instalada no local conseguiu registrar toda a ação. E nas imagens é possível ver os assaltantes aproximando-se das vítimas, efetuando a abordagem e fugindo rapidamente logo em seguida. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e iniciou buscas na região em busca dos suspeitos. Mas até o momento ninguém foi preso. E as investigações seguem em andamento para identificar e localizar os responsáveis por esse crime. Joyce?
Muito obrigada, então, Marcelo, por esses detalhes. Agora a gente parte para o Norte Paranaense com a informação da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. Por lá, um incêndio chama atenção, destruiu 3 lojas no centro de Araponga, cidade próxima, e é suspeita de que o fogo começou depois de um arrombamento. A investigação já começou. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, um ótimo dia a todos. A investigação já começou, sim, e tudo indica que foi um incêndio criminoso. 3 lojas, uma de confecções, uma outra de revenda e de manutenção de celulares e uma de colchões, ficaram completamente destruídas após esse incêndio. Essas lojas ficam na rua Andorinhas, bem no centro de Arapongas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário a utilização de 3 caminhões da corporação, mais apoio da Defesa Civil para combater as chamas, sendo utilizado aproximadamente 25 mil litros de água para conter o fogo e evitar que as outras lojas dessa mesma rua da região central fossem atingidas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, antes do fogo começar, uma das lojas foi alvo de arrombamento. Existe até uma câmera de segurança que mostrou o suspeito invadindo a loja e depois que ele sai, o fogo começa. Existe a suspeita de que ele estava fumando um cigarro e teria derrubado esse cigarro em cima de um dos colchões onde o fogo começou, se alastrando então para as outras 2 lojas. A Polícia Civil já está com essa gravação e procura pelo suspeito. Esse incêndio é investigado em Arapongas, cidade que fica aqui no norte do Paraná. Nenhuma pessoa ficou ferida e agora os trabalhos, né, de reconstrução das lojas prosseguem, porque os lojistas estavam até animados, né, para essa reta final. O dezembro está começando, a gente sabe que o comércio fica mais aquecido, e esses 3 lojistas perderam tudo após esse incêndio no centro de Arapongas. Joyce.
Obrigada, então, Silvia, por essas informações. A gente sempre fala aqui de câmeras de segurança ajudando a esclarecer alguns fatos, colocar, identificar alguma causa, até, por exemplo, de um incêndio. E na região dos Campos Gerais, o sistema de reconhecimento facial por meio de câmeras, né, do setor de segurança de Ponta Grossa, ajudou a localizar uma idosa com Alzheimer. É um outro uso para essas imagens aí também muito importante, não é, Manuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN pelo Estado, da CBN pelo Estado, aqui no CBN Paraná. Uma situação positiva, né, de conseguir encontrar uma pessoa que tem problemas ali de algumas incapacidades, necessidades especiais, né? Uma idosa de 68 anos que estava desaparecida aqui na cidade foi localizada com o auxílio das câmeras de reconhecimento facial do sistema Muralha Digital, que existem em outras cidades do Paraná. As imagens do sistema, que ficam espalhadas em vários pontos da cidade e tem a utilização de radares, de câmeras em si de segurança e também o apoio de câmeras do comércio, identificaram a passagem da mulher a mais de 11 quilômetros de distância da casa. A idosa, que tem Alzheimer, saiu sozinha na noite da última segunda-feira. Após buscas na região, a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil na manhã seguinte. O sistema da corporação é integrado ao da Muralha Digital, que é gerido pela Guarda Civil Municipal, que conseguiu localizar a mulher na última quarta-feira. A idosa mora no bairro Caracará, na região sudeste da cidade, e foi encontrada no bairro Nova Rússia, que é na região noroeste. Segundo o Google Maps, o trajeto mais curto entre os dois pontos leva pelo menos 2 horas e meia de caminhada. Ela saiu a pé. De acordo com a Guarda Municipal, a identificação ocorreu após um alerta emitido pela Muralha Digital, que registrou a passagem da idosa perto do terminal da Nova Rússia, terminal de ônibus. O Centro de Inteligência e Operações de Segurança então acionou uma equipe que iniciou o patrulhamento na área e encontrou a mulher desorientada nas proximidades de um supermercado. A corporação explicou que o sistema funciona de forma automática. Fotos de registros feitos pela polícia, como desaparecimentos e mandados de prisão, são enviadas ao sistema da Muralha Digital, que faz a busca nas mais de 750 câmeras instaladas em Ponta Grossa. Quando alguma semelhança é identificada, tem um alerta enviado para verificação dos guardas, mostrando a imagem captada pela câmera ao lado da foto registrada no documento policial, e aí é possível verificar, encontrar e certificar se era ou não aquela pessoa, seja nesse caso, né, para ajudar a encontrar uma pessoa desaparecida que tem necessidades especiais por conta do Alzheimer, ou seja, em situações de segurança pública, de fato, na hora de combater crimes. Joyce.
Obrigada também por compartilhar, então, o que aconteceu em Ponta Grossa, o Emanuel Fornazari, que é da CBN, por lá. Agora, a Letícia Tristão, da CBN Maringá, fala mais sobre as provas que acontecem neste domingo na Universidade Estadual de Londrina, as provas do processo de avaliação seriada. A expectativa é de participação de 23.500 candidatos. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes e aos colegas. A Universidade Estadual de Maringá realiza no domingo o PAS, o processo de avaliação seriada. São 23.500 candidatos que se inscreveram, vão participar da seleção e 4.056 inscritos fazem parte da etapa 3. São inscritos do terceiro ano do ensino médio que vão disputar aí uma vaga para entrar na universidade no ano letivo de 2026. É a etapa final, né, a etapa 3 do PAS, e aqui em Maringá as provas serão no campus sede, também em algumas instituições de ensino superior, colégios estaduais. Outras 10 cidades do Paraná também receberão a aplicação do PAS: Apucarana, Campo Mourão, também Cascavel, Cianorte, em Goiuerê, Ivaiporã, também Luanda, Londrina, Paranavaí e em Umuarama. As provas começam às 2 da tarde, os portões são abertos às 2h20. E a prova do PAS de 2025 é constituída por 40 questões objetivas, mais a redação. O curso mais concorrido da etapa 3 é Medicina, com 522 inscrições. A concorrência é de 104,4 candidatos por vaga. E a segunda maior concorrência é Biomedicina, com 49 candidatos por vaga no sistema de cotas sociais. Depois, Engenharia de Software, com 48 candidatos por vaga pelas cotas sociais e 41,4 por ampla concorrência. Joyce.
Muito obrigada também a Letícia Tristão, então, trazendo essa informação, movimentação no domingo, né? Com esses detalhes todos aqui para você também. E a gente fecha hoje o giro, o CBN Paraná aqui de Curitiba, trazendo então um dos assuntos que mais movimentou politicamente também o setor produtivo nessa articulação, que foi aquele projeto que poderia reajustar as custas judiciais, as extrajudiciais, também aqui no Paraná. A Assembleia Legislativa deve retirar de pauta, então, esse projeto, depois de um acordo do setor produtivo paranaense, depois de uma repercussão negativa junto a eles da iniciativa. Depois dessa manifestação, então, deve ser retirado o projeto de lei. As informações são da FAEP, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. A instituição informou que a mudança ocorre após a mobilização de diversos elos da cadeia produtiva rural e que houve, abre aspas, sensibilidade dos deputados estaduais, principalmente do presidente da Alep, Alexandre Cury, e do governador Ratinho Júnior, fecha aspas, isso numa manifestação, então, divulgada pela própria federação. A proposta era de autoria do Tribunal de Justiça do Paraná e falava em defasagem nos valores e também na necessidade de atualização daqueles que atendem, para que atenda a modernização dos segmentos nas últimas décadas. O Tribunal de Justiça também alega que as despesas bancadas pelo Fundo da Justiça cresceram 190% nos últimos anos, com risco de rombo se não houvesse a revisão. Então, agora pausa nisso, retirado esse projeto ali da tramitação, a CBN consultou a Assembleia Legislativa do Paraná e afirmou que o projeto oficialmente ainda não foi retirado de pauta, segue oficialmente tramitando nas comissões, mas já houve esse acordo entre várias partes para a retirada da pauta, então, da Assembleia, outra repercussão política que a gente vai aprofundar mais no início da semana que vem, depois desse feriadão. Esse foi o CBN Paraná de hoje. Fechamos a semana mais uma vez, levando até você o que é notícia, o que é relevante no nosso estado por meio da CBN. Até semana que vem.